Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, segunda-feira, 8 de abril de 2024. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Luz, câmera, ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina. Tema da série que estreia daqui a pouco na revista do meio-dia, com produção de Karine Silva, supervisão de Valéria Gianni. Lançamento do livro As Lavadeiras, com poemas de Edra Moraes e cartões postais e projeto gráfico de Dani Schneider, é amanhã na Biblioteca Pública. Ouça a Edra hoje aqui. O adeus a Ziraldo, corpo do cartunista, será enterrado hoje no Rio. Professora da UEL trouxe o criador de O Menino Maluquinho a Londrina nos anos 80 e relembra histórias. E a canção A Mão do Tempo, na voz do jornalista Antônio Mariano Júnior, que partiu nesta manhã aos 59 anos de idade. No final da revista teremos informações sobre a morte dele. A primeira matéria da série sobre produção audiovisual em Londrina, Valéria Gianni.
Estreia hoje a série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina. Com 5 episódios, você vai saber como o setor emerge como fonte promissora de desenvolvimento econômico e cultural. Produção e apresentação de Karine Silva, com supervisão do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL.
Luz, câmera, ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina.
O setor audiovisual no Paraná emerge como uma fonte promissora de desenvolvimento econômico e cultural. Com uma intensa cena de produção, o estado se destaca nacionalmente, ocupando a 5ª posição em número de produtoras registradas na Agência Nacional de Cinema, ANCINE, e a 4ª em quantidade em certificados de produto brasileiro, CPBs. O título de autorização é concedido a obras audiovisuais brasileiras que atendem aos requisitos legais da legislação. A ascendência vem ainda através da participação no mercado nacional de audiovisual, onde o Paraná ocupa a 2ª posição em certificados de registro de títulos, CRTs, documento que comprova que uma obra audiovisual está habilitada pela ANCINE para ser comercializada. Com políticas de fomento e incentivo, aliadas às recentes regulamentações do setor, como o marco regulatório do fomento à cultura e a implementação da cota de tela no cinema, o setor audiovisual no Paraná se transforma em um campo fértil. Jussara Locatelli, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná, CIAPAR, explica como o avanço da área impacta diretamente na geração de empregos e no Produto Interno Bruto, PIB, onde o setor audiovisual se destaca, superando até mesmo a indústria automobilística.
O Brasil sempre foi um forte consumidor de produtos audiovisuais. Além disso, está entre os 5 maiores mercados de consumo de audiovisual no mundo. Somos mais de 200 milhões de espectadores. Uma informação que muita gente desconhece é que a indústria audiovisual é diretamente responsável por uma parcela do PIB, maior do que a gerada pela fabricação de carros, caminhões e ônibus. Em 2019, as exportações do audiovisual registraram um superávit de 901 milhões. Para efeito de comparação, o valor equivale a quase 1/3 de todas as exportações da indústria de transporte aéreo. As exportações brasileiras de serviços audiovisuais subiram 10% entre 2019 e 2020. 2020. De acordo com os dados da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, o Paraná conta com 630 produtoras registradas. Tem uma participação expressiva na indústria audiovisual, sendo o quinto estado com maior número de produtoras. O setor também é um grande empregador, já que gera trabalho tanto para quem atua na criação, quanto na produção e distribuição dos conteúdos audiovisuais.
A indústria audiovisual movimenta diversos setores, contribuindo para o desenvolvimento regional e a diversificação da economia, como na área de prestação de serviços.
É muito importante que os gestores municipais tenham um olhar para a indústria audiovisual. 67% dos gastos de produção impactam indiretamente outros setores. Esse é um dado importante revelado no relatório do BID, que foi encomendado pela Netflix. Então veja, um filme de longa-metragem está diretamente gerando emprego para 300, 400 pessoas durante 4, 5 meses. Você envolve transporte, hospedagem, alimentação. Então, esse impacto no município precisa ter esse olhar do gestor. Nós temos aí a necessidade de hospedagem, alimentação, transporte, prestadores de serviço para produção, locação, nós temos pós-produção. Então, nós temos que ter este preparo do município para receber as produções que hoje estão circulando no nosso estado.
Jussara Locatelli, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná, CIAPAR. No cenário municipal, Londrina trabalha com políticas para o desenvolvimento cultural, incluindo o setor audiovisual. Se destacam as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que representam importantes instrumentos de apoio cultural. A lei Aldir Blanc, criada em resposta aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, direciona recursos emergenciais para ações que visam amparar artistas, produtores, espaços culturais e demais agentes envolvidos no meio cultural. Já a Lei Paulo Gustavo, também criada no período pandêmico, é voltada para o fomento e incentivo às atividades culturais, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e valorização da cultura. Para o ano de 2024, Londrina estima um montante superior a R$3 milhões destinados a programas e projetos culturais previamente aprovados. Deste total, 25% é direcionado ao Programa Cultura Viva, iniciativa que busca estimular e fortalecer a produção cultural no país. Além disso, Londrina conta com o Fundo Municipal de Incentivo à Produção Audiovisual, criado em 2020, que oferece suporte financeiro e apoio para iniciativas relacionadas à produção cinematográfica e audiovisual na região.
Luz, Câmera, Ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina. Série produzida e apresentada por Karine Silva. Realização: Núcleo de Jornalismo da UEL-FM.
E amanhã, no segundo episódio da série, o jornalista, professor e produtor audiovisual Luciano Pascoal, que preside a governança do setor audiovisual de Londrina, o LAV, comenta os recursos e editais para as produções audiovisuais na cidade. Esse ano, devemos ter mais de 20 de filmes.
Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano. Più o meno lontane nel tempo, ma sono lì.
Tu sei un angelo.
No. Where I can go, where I non c'è nessun trucco.
Sì che c'è il trucco. I
don't. Magari qualcuno non vuole essere salvato. No.
Siamo morti?
C'è anche un bambino.
Sì.
Noi ci ricorderemo di noi.
Dov'è mia figlia?
Lasciaglielo fare.
Ma non si può. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento?
Il tempo a noi non ci serve.
Il tempo porta via il dolore.
Lo so, vedere la vita senza di noi è doloroso sempre. E non perché è bella o brutta, ma perché va avanti. Va avanti comunque.
Últimos dois dias de exibição do longa italiano, Primeiro Dia da Minha Vida, ouvimos o trailer. Hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. Esta semana com as sessões também das 16h. Um homem misterioso, é a sinopse do filme, vai se apresentar a 4 pessoas que chegaram ao fundo do poço e querem acabar com isso. Ele oferece então um acordo, uma semana, para fazer essas pessoas voltarem a se apaixonar pela vida. Trata-se de uma história sobre a força para recomeçar quando tudo ao redor parece desmoronar. A sinopse do filme O Primeiro Dia da Minha Vida, que pode ser assistido hoje e amanhã, dois últimos dias de exibições, lá no Cine Teatro Ouro Verde, sessões às 16h, também 19h30, classificação indicativa 16 anos, o longa tem 2 horas de duração. Já na quarta-feira vai ser exibido o filme Terra Sem Males, lá no Ouro Verde, na abertura do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. O longa começa às 19h, vai ter entrada franca. Documentário produzido pelo povo Guarani Yandeva, o público poderá acompanhar a história dos que lutaram pela retomada dos territórios indígenas. O filme foi produzido na terra indígena Pinhalzinho, no município de Tomazina, norte pioneiro, a 180 quilômetros de Londrina. Depois da exibição de Terra Sem Males, vai ter um bate-papo com os realizadores do documentário. O Festival Kizomba de Culturas Tradicionais, então, abre nesta quarta, dia 10, com a exibição do filme às 19h lá no Ouro Verde, prossegue até o dia 14. A gente trouxe semana passada uma entrevista com os realizadores do Kizomba, está disponível lá no nosso site. Ao longo dessa semana, a gente também vai te contar mais da programação do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. Agora, 10 para 1. Você está na UEL FM, Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. As Lavadeiras, poesia de Edra Moraes, imagens de Dani Schneider, tem lançamento amanhã, 19h, lá na Biblioteca Pública. Vamos ouvir a poeta.
Sou Edra Moraes, estou aqui para falar do nosso lançamento de amanhã, dia 9, na Biblioteca Pública de Londrina. O livro objeto As Lavadeiras é um livro meu e da Dani Schneider, artista plástica de Londrina. Ele foi inspirado na obra da Dani sobre as operárias. Quem já está acompanhando o projeto conhece esse trabalho que a Dani faz. Esse projeto, ele nasceu com um varal de poesia dentro de um projeto do Londrix chamado Poesia e Imagem. Então, eu conheci o trabalho da Dani Schneider, fiquei apaixonada. Ela trabalha com as operárias, não só lavadeiras, ela tem uma série da importância das operárias na construção do nosso país. Aquilo me bateu na hora. Eu vi o trabalho da Dani e já convidei. Falei, Dani, eu sempre tive vontade de homenagear as operárias. Eu me sinto uma mulher operária, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Até numa entrevista, o Losnack me perguntou quem são as lavadeiras. Eu falei, eu sou uma das lavadeiras. Eu fui lavadeira na Irlanda do Norte, quando morei lá como imigrante legal. Trabalhei numa lavanderia, minha mãe trabalhou numa lavanderia. E a gente, como operária, sente que às vezes o feminismo está muito ligado às mulheres intelectuais. Mas para mim o feminismo sempre foi uma luta de classe. Porque a gente no dia a dia, no cotidiano, na luta do ofício, é que a gente constrói a nossa vida, né? E isso é apagado, é desvalorizado, e o trabalho da Dani me emociona até hoje quando eu falo.
Você ouviu Edra Moraes, que vai fazer amanhã o lançamento na Biblioteca Pública do livro objeto As Lavadeiras. E a gente pediu para a Edra escolher um poema do livro para compartilhar aqui com os ouvintes da rádio. Vamos ouvi-la.
O poema que dá título à obra, que é o poema As Lavadeiras, inspirado na obra da Dani Schneider. As Lavadeiras. para todas nós operárias que construímos esse país. As lavadeiras, nas suas mãos, seu sustento. Lavar, engomar, passar. Um olhar que procura manchas, o outro vaga no horizonte. As lavadeiras tinham seu canto, não eram alegres, nem tristes. Tinham um ofício. Na espuma branca do sabão, mergulhar o linho e afogar as mágoas, quarando dores. Fortes, corajosas e independentes, não é de bom tom ressaltar tais qualidades. Uma mulher sem vaidades. Tinham as mãos grossas e pesadas. As mãos dos pobres e suas unheiras não servem para acariciar. Um abraço e o convite. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, na Biblioteca Pública de Londrina, nós vamos estar lançando o livro. Todos os presentes ganharão um cartão postal, de qualquer maneira. Vá lá, vá prestigiar a gente, vá conhecer o nosso trabalho. Durante o evento, nós abrimos também a exposição As Lavadeiras, com o varal de poesia. Vai estar muito gostoso, vai estar muito bonito. Não deixe de ir. Obrigada.
Edra Moraes, lembrando que o lançamento do livro Objeto e a abertura da exposição As Lavadeiras amanhã a partir das 19h, lá na Biblioteca Pública. O livro será vendido a preço popular especial, R$ 30,00. A mostra segue aberta até o dia 26, com visitação de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 18h. O projeto As Lavadeiras foi aprovado no Profício, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. Edra tem 7 livros publicados, participação em diversas antologias, e a Dani Schneider é artista plástica e arte educadora. Inclusive, elas duas, junto com outras artistas que integram o coletivo Femininas, estão com uma exposição montada no espaço AML Cultural, que começou semana passada. E amanhã, então, o lançamento do livro Objeto, As Lavadeiras e a exposição lá na Biblioteca Pública. Falar em livros, a primeira festa literária de Londrina abre editais para artistas e expositores. Inscrições gratuitas ficam abertas até o dia 15 deste mês. Os dois editais trazem oportunidades para atrações artísticas, também exposição e venda de livros. Os amantes da literatura vão poder desfrutar de uma nova festa inteiramente dedicada à arte literária em Londrina. Será a Festa Literária de Londrina, FLIU. Com 2 editais abertos à comunidade, o objetivo? Movimentar a cena literária. E os editais contemplam uma série de oportunidades. É destinado um deles a músicos, contadores de histórias, escritores e artistas. São 3 categorias: apresentação musical, contação de história e sarau. A seleção vai ser por meio de uma avaliação da qualidade artística, também leva em conta a diversidade e relação com as linguagens literárias. Os selecionados vão ser avisados por telefone e e-mail, por meio também das redes sociais do projeto, @ Festa Literária Londrina. Para as inscrições e também para o edital, você acessa o Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina. A primeira Festa Literária de Londrina está programada para junho, só que as inscrições desses editais ficam abertas até o dia 15 de abril. O adeus a Ziraldo, corpo do cartunista, será enterrado logo mais, 16h30 da tarde, no Rio, no cemitério São João Batista, bairro de Botafogo. De acordo com a família, Ziraldo morreu de causas naturais no sábado, em casa, no bairro da Lagoa, no Rio. Tinha 91 anos, estava fora da vida pública e criativa desde setembro do ano de 2018, quando teve um AVC, acidente vascular cerebral. O criador de O Menino Maluquinho esteve em Londrina nos anos 80, a convite de Sueli Bortolin, professora aposentada da UEL, que teve aqui na cidade a Livraria Maluquinho. Hoje de manhã, comuniquei com a Sueli, pedi para ela compartilhar com os ouvintes da rádio como é que foi esse encontro aqui na cidade com o Ziraldo nos anos 80. Vamos ouvi-la.
Falar do Ziraldo, em poucas palavras, é algo impossível. Vou fazer aqui um esforço para não demonstrar que os meus ímpetos de fã que se derrete perante a obra dele. Ziraldo é o meu ídolo maior. É conheci Ziraldo lendo, colecionando recortes de jornais, assistindo entrevista, comprando, porque eu não me ficava satisfeita só em emprestar os livros, eu queria comprar. Pessoalmente, eu conheci o Ziraldo só em 1986, quando eu fui levar os alunos de biblioteconomia da UEL para a Feira Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, e encontramos uma fila imensa para pegar autógrafo. Ficamos 45 minutos nessa expectativa. Quando eu cheguei perto do Ziraldo, já muito emocionado, eu falei, Ziraldo, eu tenho um sonho que é te levar para Londrina para que os seus leitores te conheçam. Topas? Ele respondeu na hora, de uma forma bem rápida, falou, pode marcar. 2 meses depois, ele já estava aqui em Londrina, num evento, uma festança que nós usamos no calçadão de Londrina, na Semana Nacional do Livro da Biblioteca. E assim, calçadão recheado de criança, marmanjos, livros, autógrafos para lá, para tudo quanto é lado, uma alegria total. Nunca parei de ir ao encontro do Ziraldo. Onde eu soubesse e eu pudesse, eu estava lá em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, aqui em Londrina. Bom, em agosto de 2014, meu pai faleceu. E Ziraldo estaria na Bienal de São Paulo. Eu dei um jeito e fui. Chegando lá, eu falei para ele, Ziraldo, meu pai partiu. E a maluquinha de Londrina, do jeito que ele me chamava, veio aqui e ganhou um abraço seu. Ziraldo levantou, me deu um abraço. Então, esse é um momento muito marcante. E de ontem para cá, de antes de ontem para cá, eu estou me sentindo órfã de novo. Primeiro foi meu pai biológico, agora é o pai literário. E onde quer que o Ziraldo esteja, eu tenho convicção que ele vai se sentir, né? E vai ver que meu empenho vai ser cada vez maior de mostrar ao mundo a grandeza da sua obra. Amor por Ziraldo. Sueli Bortolin.
Depoimento da Sueli sobre o Ziraldo, que ela considera um pai literário dela. O desenhista, escritor, chardista e jornalista, teve a trajetória ligada à defesa da democracia, um dos fundadores do jornal Pasquim na década de 60. O Pasquim foi um dos principais veículos de imprensa a combater a ditadura militar. O enterro de Ziraldo está marcado para logo mais, 16h30, no Rio de Janeiro. Ele vai ser enterrado no cemitério São João Batista. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, teve uma entrevista bem bonita da filha do Ziraldo, a cineasta Daniela Thomas. Ela contou das inúmeras despedidas que ela pôde fazer junto com o pai ao longo desses últimos anos, principalmente quando ele sofreu graves consequências em decorrência do acidente vascular cerebral e ele teve a chance de morrer dormindo no sábado à tarde em casa, se despediu do mundo aos 91 anos. Agora, 1 e 2, a gente vai falar agora de uma outra despedida. A gente foi pega de surpresa nessa manhã com a informação da partida do jornalista e produtor cultural Antônio Mariano Júnior, 59 anos, morreu nesta manhã na Santa Casa de Londrina. Segundo amigos, ele foi internado no dia 2 de abril por conta de uma obstrução no intestino, inclusive vinha pedindo apoio, orações nas redes sociais. No sábado de manhã, foi submetido a um procedimento depois de ter sido identificada uma trombose no intestino que teria necrosado. Júnior Mariano passou por um período muito difícil há 11 anos atrás, quando acabou perdendo uma perna em virtude de uma trombose. Um grupo de amigos fez um movimento muito bonito e solidário para apoiar o Mariano. Esse grupo, inclusive, comprou a prótese dele. No ano seguinte, novos trombos apareceram, dessa vez perto do pulmão. Isso aconteceu e acabou deixando o Júnior Mariano entre a vida e a morte, mas ele se recuperou. Formado pela UEL em 1987, foi redator e editor em veículos impressos, como a Folha de Londrina, por exemplo, emissoras de TV, assessorias de comunicação, mídias sociais. Ele deixa o companheiro José Américo Merlini, irmãos Rogério e Ubirajara, cunhadas e sobrinhos. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. Tem um texto bem bonito que foi publicado agora há pouco no jornal O Londrinense pela Thelma Elorza,
que era amiga de uma vida inteira do Mariano. Inclusive, os dois criaram o Londrinense juntos. E a Thelma conta lá no texto que chegaram a trabalhar juntos nesse site, só que os dois muito explosivos. Então, cada um acabou seguindo sua trajetória para preservar a amizade. A Thelma conta essa e outras histórias nesse texto que você pode acessar lá no O Londrinense. Relatando, inclusive, alguns dos últimos dias do Júnior Mariano. A gente vai terminar a Revista do Meio-Dia com uma canção que foi tirada do canal do Antônio Mariano Júnior no YouTube. Esse canal se chama Mariano News e a canção é A Mão do Tempo, composta pelo Renato Forim Júnior. Foi composta para o disco homônimo idealizado, produzido e gravado pelo músico Walter Martins, um EP conceitual gravado entre 2013 e 2014, durante um período que o Mariano relata ter lutado para viver. O vídeo dessa canção traz imagens do Antônio Mariano Júnior com amigos, tem lá uma foto dele com a Thelma Elorza, bem bonita. Então a gente vai se despedir de você, com a voz do Antônio Mariano Júnior, que a gente espera que tenha tido uma passagem serena hoje de manhã lá na Santa Casa de Londrina. Então, na voz dele, a gente se despede de você, que ele possa ter partido em paz.
Quem me ouve enquanto eu canto nem percebe a cicatriz, nem os rios do meu pranto arrastar tudo o que eu quis. Pelos vincos do meu rosto, as marcas da mão do tempo escavando profundezas, afagando o que há por dentro. Eu que trago na garganta muito mais que o grão da voz, o deleite de quem canta um rosário só de nós. Pelo ciclo dessas contas passa lenta a mão do tempo, quando eu faço dos meus cantos orações pra eu ir vivendo. Quem me alcança inteiro em cena vê a máscara da dor, pensa que é falso poema sob a luz do refletor. Pelo escuro dessa vida, a força da mão do tempo acendendo minha ferida, afogando meu lamento. Recebe estes versos e ressoa o meu som. Finge ser o que não era e encontra o próprio tom. Pelos teatros dos dias, quem nos rege é a mão do tempo. Faz das verdades mentiras e de nós um instrumento.